estava prometida, transmissão em direto do Salão Nobre da Câmara Municipal de Ilhavo, da cerimónia da sessão solene do feriado municipal. Connosco temos Fernando Borges e Carlos Teixeira.
Bom dia, Maria João, ouvintes Terra Nova. Cá estamos em direto do Salão Nobre dos Passos do Conselho de Ilhavo. É já hoje, podemos dizer, uma tradição no quadro de transmissões diretas que a Terra Nova vai promovendo ao longo do ano. Esta com um caráter mais fixo, atendendo ao feriado municipal de Ilhavo. O mesmo acontece também com o feriado municipal de Aveiro, a 12 de maio. Estas duas cidades vizinhas, próximas, que polarizam as nossas atenções. No caso de Ilhavo, é uma justificação óbvia. Somos uma rádio sediada no município de Ilhavo e com esta tradição já de largos anos de transmissões diretas dos principais momentos vividos na vida política social do município. É assim, na segunda-feira de Páscoa, este é um feriado que está balizado na segunda-feira de Páscoa e que vai flutuando no calendário exatamente atendendo a esta questão, a sua localização na segunda-feira de Páscoa, mas os municípios de Ilhavo já sabem que há um fim de semana alargado com esta tradição do município de prestar a sua homenagem aos cidadãos, às instituições do Conselho. E hoje vai ser também assim, com uma cerimónia que é tida como especial e este ano com uma justificação que está relacionada com o ano de celebração dos 120 anos da restauração do município de Ilhavo, que pontualmente, temporariamente perdeu esse estatuto depois a surgir a restauração, e há nesta altura um trabalho de investigação que vai surgindo aos olhos do público com documentos, com a análise documental que propicia esta relevância dada também aos conteúdos históricos do município. Nesta altura, e depois da banda dos Bombeiros de Ilhavo, da Música Nova, ter assegurado a sessão solene com hastear de bandeiras, isto numa manhã que começa chuvosa e que chegou a registar um período de chuva forte, a ser possível a exibição da Música Nova. Nesta altura, no espaço do Conselho, já se vão juntando os convidados, os dirigentes associativos, também os representantes dos partidos políticos, para uma sessão que vai começar dentro de instantes e que terá uma fase de condecorações honoríficas que vão distinguir figuras como o reitor da Universidade de Aveiro, também uma empresa, Prio Energy, Zita Costa, uma mulher ligada aos meios da cultura, Gil Dias, um jogador de futebol profissional que tem ganho relevância como jogador do Mónaco, também agora da Fiorentina de Itália, e também um funcionário municipal. É a tradição do município de Ilhavo distinguir os funcionários municipais, neste caso João Pata, por uma carreira de pedreiro ao serviço da autarquia. Creio que serão 30 anos ou mais de 30 anos nessa condição ao serviço do município. Nesta altura, já com toda a gente sentada nas galerias, também no Salão Nobre, é possível prever já um início de sessão para dentro de pouco tempo. Chegam também os últimos dirigentes associativos. Essa sessão vai começar nesta altura e com seguramente o discurso de abertura a pertencer, como é da tradição, ao Presidente da Assembleia Municipal de Ilhavo, Fernando Maria, que já se prepara para discursar. Vamos só aguardar mais alguns instantes para perceber exatamente como é que vai decorrer exatamente a sessão, e é o início com o Fernando Maria que vamos também poder acompanhar neste discurso inicial. É o discurso de abertura na sessão do feriado municipal. Vamos poder ouvir.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal, caros representantes dos partidos com assento na Assembleia Municipal, restantes autarcas, magnífico reitor da Universidade de Aveiro, Dr. Neto Brandão, juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro.
Esta é uma fase inicial dedicada aos cumprimentos às entidades que marcam presença, e são várias em representação de entidades civis, militares e também religiosas.
Senhor Vigário-Geral da Diocese de Aveiro, em representação do Sr. Bispo, Sr. Prior de Ilhavo, caro Padre César, que nos honra também hoje com a sua presença aqui, como é habitual, restantes entidades civis e militares, caros dirigentes associativos, caros homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Na abertura da sessão solene comemorativa do feriado municipal de Ilhavo, cumprimento todos os presentes que com a sua presença vieram dar mais significado a este ato. Cumprimento todos os munícipes e, em particular, os nossos imigrantes que espalham pelo mundo o nome de Ilhavo. Saúdo aqueles que, pelos seus feitos, se salientaram na promoção do bem-estar e na melhoria das condições de vida da nossa população e foram merecedores da concessão de condecorações honoríficas pela Câmara Municipal de Ilhavo. Ao magnífico reitor da Universidade de Aveiro, Dr. Manuel António Assunção, à Prio Energia S.A., à Zita Piedade de Alce Costa, ao Gil Bastião, ao João Carlos Jesus Pata, manifestamos o nosso apreço pelo contributo dado para o enriquecimento do município. Uma palavra também de apreço a todos os autarcas pela disponibilidade e determinação com que enfrentam diariamente os desafios para darem a melhor resposta aos seus concidadãos e melhor servirem a comunidade. Como Presidente da Assembleia Municipal, apraz-me registar o contributo dado por todos os seus elementos para a construção de um Ilhavo melhor dentro da tolerância e da boa convivência democrática. Se me é permitida uma nota mais pessoal, diria que a Assembleia Municipal ou as Assembleias Municipais deveriam ver reforçadas as suas competências no âmbito da descentralização que agora tanto se discute para prestígio deste órgão e mais profícuo desempenho da sua missão. Faz todo o sentido que manifeste o meu reconhecimento institucional ao Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Fernando Cassoiro, e aos senhores vereadores pelo caminho que têm trilhado em prol do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. As autarquias existem para encontrarem as melhores respostas para as necessidades da população que servem numa política de democracia e proximidade. Nos últimos tempos, temos assistido a vários acontecimentos concelhios que têm contribuído para o seu desenvolvimento social, cultural e económico, mantendo o município na crista da onda, ou como costuma dizer o Sr. Presidente, Ilhavo está na moda. Nesta missão diária, continuamos a apostar em obras e ações que reafirmam Ilhavo como um município dinâmico, com os olhos postos no futuro. É nesse sentido que diariamente vemos no ecrã das nossas televisões a telenovela Espelho d'Água, a promover as belezas da nossa terra, aliando-se ao excelente vídeo Ilhavo, o mar por tradição. Também nesse sentido, e com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, assistimos à inauguração do novo quartel da GNR, que veio dignificar as condições de trabalho dos agentes da autoridade. Fazendo parte da parceria com a Universidade de Aveiro, na presença do Sr. Secretário de Estado da Indústria, a Câmara Municipal inaugurou o Parque da Ciência e Inovação, que virá imprimir uma nova dinâmica no setor tecnológico e na empregabilidade de quadros qualificados, com claros benefícios para a dinâmica económica local. Já no domínio histórico-cultural, a Câmara continua a apostar no 23 Milhas, que, como exemplo, organizou o Festival Palheta, História dos Robertos e das Marionetes, com assinalável êxito. Apelando aos cinco sentidos, realizou-se a Rota das Padeiras, tendo como base o fabrico tradicional do pão e o tão apreciado Folar de Valdilha. Registramos ainda o início das obras de remodelação da rotunda de acesso às praias da Barra e Costa Nova, que vai proporcionar maior fluidez e segurança, bem como a visita da Senhora Ministra do Mar e do Sr. Ministro do Ambiente para a apresentação dos investimentos financeiros pelo POSSEUR na área da proteção do litoral. De igual modo, não poderemos deixar de salientar o facto do Ilhavo Clube ter conquistado a Taça de Portugal em basquetebol. Referi, por último, os 125 anos de Farol da Barra e os 120 anos da restauração do Conselho de Ilhavo, foi a 13 de janeiro de 1898, motivada pela reação popular que se manifestou na defesa da proximidade da sua administração e na recuperação de coesão territorial, poderemos apreciar melhor na exposição que vai ser inaugurada no seguimento desta cerimónia. Saibamos aproveitar estas oportunidades e sinergias para construirmos um futuro com mais e melhor qualidade de vida, salvaguardando os valores sociais da comunidade local e enchendo de orgulho todos os ilhavenses. Disse.
O discurso de Fernando Maria, aplaudido nesta altura pelas galerias, a passar em revista um ano, alguns dos principais eventos, algumas obras e investimentos que estão em curso ou concretizados, a conquista da taça pelo Ilhavo, citizando tudo numa palavra, Ilhavo está na moda. É uma expressão que o Presidente da Câmara de Ilhavo gosta de utilizar, Fernando Cassoelo utiliza vastas vezes. Vamos agora ouvir Ricardo Santos, o representante do Bloco de Esquerda.
Sejam bem-vindos a esta grande casa. É com enorme satisfação que vos saúdo.
É um dos novos eleitos de outubro de 2017, também por isso, primeiro discurso num feriado municipal.
É tão ou mais vosso do que nosso, pois aqui decorrem, bem sabem, as sessões da Assembleia Municipal de Ilhavo, um pilar da democracia local, para as quais todos são convidados, não faltando, lamentavelmente, lugares vazios para ocupar e, inclusive, espaço de intervenção para os munícipes. A vossa participação na vida política, social e cultural da cidade pode e deve fazer toda a diferença no desenvolvimento do concelho, reunindo o que de melhor temos, as pessoas. É certamente por elas e para elas que aqui estamos e aqui temos estado. Levante este desafio, se posso ousar, não em nome pessoal ou partidário, mas em nome de toda a Assembleia, pois estou certo daquilo que também a nós autarcas nos une, para lá das dissidências e atritos, a vontade de fazer mais e fazer melhor. E para fazermos mais e fazermos melhor, não podemos prescindir em momento algum da vossa colaboração e da vossa confiança, já que são o que verdadeiramente legitima a nossa missão. E por isso quero agradecer a todos os que votaram nas últimas eleições, manifestando primordialmente essa confiança e essa colaboração. Reúne-nos hoje, feriado municipal, a comemoração do 120º aniversário da restauração do município, um momento único para refletir sobre a história e o futuro do concelho. O instante histórico permite-nos reconhecer a unidade e a identidade da população, que, privada da sua independência administrativa, não teve, bem se sabe, mãos a medir na luta pela sua autonomia e em submissão, ciente do seu valor, da importância da sua terra e da riqueza da sua história e dos seus costumes. Somos nós, meus conterrâneos, os herdeiros desse tesouro, pelo qual valeu a pena e vale a pena batalhar. Se bem que de forma diferente, pois em causa não está a autonomia política da nossa terra, mas antes a harmonia económica da região, da qual Ilhavo não pode dispensar, como polo catalisador inegável que é. A beleza das nossas praias e ria, a riqueza do nosso espólio histórico-artístico, o dinamismo da nossa cultura e dos costumes são uma referência e um presente para toda a região, com eco a nível nacional e internacional. Cabe-nos, uma vez mais em conjunto, trabalhar incansavelmente para tirar o melhor partido e dar o melhor cuidado às riquezas da nossa terra, investindo de forma conscienciosa na dinamização da economia local, seja pela correta exploração dos recursos naturais, tão oportunos ao turismo, seja pela dinamização de uma indústria que já dá sinais de si. Todavia, levanta-se e repete-se a questão. E de que maneira? Como fazer mais e fazer melhor? É a nossa convicção que só as pessoas podem fazer mais e fazer melhor. E por isso devemos investir sobretudo nelas, na sua educação, na sua formação, na sua saúde, na sua segurança, no seu bem-estar, no seu emprego. E por isto move-nos a inquietação com os grandes temas sociais, por vezes secundarizados em prol de outras resoluções e empreendimentos, ainda que tantas vezes urgentes e necessários, bem sabemos. Mas se o momento é de fulgor para a economia do país, e se se avizinha e espera um ano de crescimento económico, e se o mesmo fulgor é também noticiado no nosso município, esse não pode deixar de ser o momento para considerar, continuar e ou consolidar estratégias que visem a constante integração da população, de toda a população, na vida política, social e cultural do município, trazendo o debate à participação pública e à acessibilidade a todas e todos os ilhavenses. Para terminar, deixo uma palavra de apreço e amizade ao Executivo Municipal, a todos os membros da Assembleia, independentemente das cores, pois são essas cores que avivam a democracia, dando votos de que juntos, na pluralidade, sejamos capazes de construir um Conselho mais justo, mais igualitário e mais competitivo. E louvo ainda os agraciados desta sessão, personalidades ou instituições, que tenham vindo a dar o exemplo na sua devoção e dedicação a esta terra e aos seus pares, não ficando esquecidos tantos outros que todos os dias, silenciosamente, trabalham em prol desta grande terra. Um bem-aja a todos.
Ricardo Santos, um discurso que passou em revista a visibilidade, a retoma económica, e diz que é necessário motivar os cidadãos para a participação. Agora, CDS-PP. Sandra Roque, a nova presidente da Conselhia do PP, eleita há não muito tempo e que assegurou a transição de Rocha. Vamos poder ouvir já a seguir.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhora e Srs. Vereadores, Srs., Sras. E Srs. Membros da Assembleia Municipal, entidades religiosas, civis, forças de segurança e militares, Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Excelentíssimos Autarcas, minhas senhoras e meus senhores, as minhas palavras neste dia em que celebra o nosso município vão naturalmente para aqueles que aqui são agraciados, muito justamente distinguidos pelos serviços prestados ao nosso Conselho nas suas diferentes áreas de intervenção. Tratam-se de pessoas singulares, de inegável mérito no desempenho das suas funções, como o Sr. Reitor, Professor Dr. Manuel Assunção. Referir aqui a importância que teve para trazer para nós o Parque da Ciência e Inovação, aproveitando o saber, aplicando às empresas, gerando assim uma simbiose perfeita entre a investigação científica, tecnológica, educativa, ao serviço do empreendedorismo. Ao apostar nas áreas-chave da nossa região, como o mar, a energia, as tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, agroindustrial e material, pretende ser uma plataforma de acesso à região, às suas empresas e à criação de novas empresas com vista à internacionalização. Obrigada, Sr. Reitor, Professor Dr. Manuel Assunção, pelo empenho nesta conquista para a nossa região. E já que falamos de empreendedorismo, gostaria de prestigiar a empresa Prio Energy S.A., que conjuntamente com outras empresas, algumas já condecoradas aqui em outras datas, têm um papel ativo e fundamental na empregabilidade do nosso Conselho. Assim, pretendo enaltecer a iniciativa privada, como o da Prio, no nosso tecido empresarial. Contudo, não nos podemos esquecer das pequenas empresas, que também têm de ser apoiadas e agraciadas. Homenagear um filho da terra também, o futebolista Gil Dias, com uma carreira internacional. Queria aqui deixar uma palavra de forte incentivo para que continue o seu excelente percurso e dizer-lhe que ele é um exemplo para tantos outros jovens e crianças que frequentam as nossas escolinhas de futebol e que sonham, como ele também sonhou um dia, serem jogadores de futebol profissional. E como diz o poeta, o sonho comanda a vida. Senhora professora Zita Leal, a que não sendo nascida na nossa terra, cedo abraçou os nossos costumes e tradições e a sua vontade de ajudar o próximo. Desde tenra idade percebeu que a solidariedade é o pilar basilar de toda a sociedade. Obrigada, doutora Zita. Obrigada pelo seu legado, pela sua disponibilidade, pelo amor ao próximo e, parafraseando a própria, gostaria de dizer que, como diz, vale a pena viver, vale a pena a vida. Espalhem o amor entre todos e serão felizes. Muito obrigada. Homenagear o Sr. João Pata, funcionário deste município, já há muitos anos, e o seu papel enquanto verdadeiro cidadão, que é aqui hoje justamente reconhecido. É precisamente a partir deste reconhecimento, destes ilustres, grandes cidadãos, no sentido mais rico da palavra, que me parece importante homenagear nesta data, todos aqueles que no seu dia-a-dia constroem a nossa terra, a nossa comunidade, dando de si alguma coisa em prol de todos. Aqueles que dão a palavra cidadão e à cidadania o seu verdadeiro significado, que tão bem ficou imortalizado há cerca de 25 séculos atrás, nos brilhantes discursos de Péricles, que nos dizia: somos os únicos que consideramos o cidadão que não participa nos negócios públicos da cidade como um inútil e não como um desocupado. Palavras que, vindas de um dos pais da democracia, ganham outra dimensão, pois este é, sem dúvida, o sistema de governo simultaneamente mais, que mais dá e mais exige ao cidadão. Tendo estas palavras como ponto de partida, o Estado também tem de assumir o seu papel perante o cidadão, o que infelizmente não temos verificado. Falo concretamente dos casos dos fogos que assolaram o nosso país no último ano, em que tudo falhou. Falharam comunicações, como sabemos, falhou o socorro, por falta de coordenação, onde pessoas morreram, onde morreram famílias inteiras e onde nada acontece, onde ninguém é punido. Temos nós, autarcas, de ser o porto de abrigo, permitam-me a expressão, o garante da segurança e das liberdades dos cidadãos e das instituições, porque temos de ser os exemplos, já que estes não vêm de cima. Vivemos numa época em que os políticos estão em decadência, portanto em crise, em que o Estado não assume responsabilidades básicas perante catástrofes, em que sacode a água do capote, pura e simplesmente, culpabilizando os municípios pela falta de limpeza das florestas, que muitas vezes faz parte do Estado, colocando-lhes o ónus. Cabe aos autarcas o papel mais importante de substituir ao Estado na segurança das pessoas e dos seus bens. O Estado, além de não cumprir, ainda impute coimas aos cidadãos por não fazerem limpezas, muitas vezes daquilo que nem é deles. Mas o município também não se pode inibir de tais responsabilidades impostas pela legislação atual. Portanto, também deve agir. Contudo, as nossas gentes unem-se e, apesar de não termos sofrido com os fogos, criámos ondas de solidariedade para ajudar quem perdeu tudo. E é nesta gente que conseguiu, em tempo de crise imposta por outros, que fosse à procura de novos mercados além-mar, é esta gente que, através de uma estratégia empresarial consolidada, conseguiu dar a volta por cima e consegue sempre. A nossa riqueza vem desta gente heroica, que há muitos anos atrás partia para os grandes bancos, para a faina solitária do bacalhau. É caso para citar, e permitam-me citar John Kennedy, onde define a importância da participação coletiva na construção de uma sociedade melhor, que nos dizia: não vos interrogueis sobre o que é que o vosso país pode fazer por vós, interroguei-vos antes sobre o que é que vós próprios podereis fazer pelo vosso país. E aqui as nossas gentes são assim, vão à luta, não ficam sentados à espera. Aquilo que aqui hoje assinalamos e aqui evocamos é, de facto, esta nossa comunidade, no seu todo, homenageando todos os cidadãos da Terra e aquela que é a sua obra. Temos todos, de facto, o direito e, ao mesmo tempo, o dever de nos assumirmos como cidadãos de corpo inteiro, reclamando os nossos direitos, mas cumprindo igualmente os nossos deveres perante a sociedade. Todos aqueles que se entregam ao bem comum, sob qualquer forma que for, contribuem decisivamente para que também nós tenhamos um pouco mais para dar aos outros, fazendo de cada um de nós um ser mais rico e mais completo. Penso, pois, que é neste equilíbrio entre os nossos deveres e os nossos direitos, entre aquilo que recebemos e aquilo que podemos dar, que devemos encontrar o nosso lugar na comunidade, de forma a contribuirmos para que todos tenhamos uma vida um pouco melhor. Tudo se resume, em conclusão, à união, à solidariedade. E permitam-me citar a letra de uma conhecida canção dos Amor Eletro, que acho que reflete o espírito da nossa gente. Não se preocupe, eu não vou cantar, porque não faz de todo parte das minhas competências. Mas que diz assim: é o amor correndo o mundo todo, em busca de calor. A noite espera pela hora de esplendor. A luz acesa, preparada todos para os dias da afeição. A mesa posta, a alma aberta, a chamar a multidão. A família unida, juntos somos mais fortes. Seremos o céu que abraça o mundo. Juntos seremos a voz que acende o amor. Juntos somos mais fortes. Muito obrigada e bom feriado municipal.
Sandra Roque, do PP, Presidente de Conselhia, a representar aqui o partido nos discursos oficiais e a deixar esta nota sobre a união, a unidade como espírito, a chave também para as conquistas de um povo, e a deixar também aqui uma referência aos fogos florestais, que não tendo afetado com o drama de outros locais, o município de Ilhavo merece também a intervenção dos municípios como porto de abrigo dos cidadãos. Agora, Hugo Lacerda, em representação do Partido Socialista.
Excelentíssima senhora e senhores vereadores, excelentíssimos senhores presidentes das juntas de freguesia, entidades e instituições aqui presentes, cara e caros homenageados, meus senhores e minhas senhoras. Uma primeira palavra aos homenageados. Este feriado é um momento nobre para a Ilha reconhecer publicamente o trabalho meritório de alguns daqueles que, com a sua dedicação, altruísmo, empreendedorismo, ajudam de forma mais direta ou indireta a nossa terra, as nossas gentes. Que este simbólico ato de agradecimento seja um estímulo, mas igualmente um compromisso, para que no futuro continuem a agir e a contar com Ilhavo, porque Ilhavo pensa e conta convosco. Só assim podemos aspirar a continuar a ir mais além. E o quão importante é nas nossas vidas podermos saber que podemos ir mais além. Vivemos um tempo de desafios que nos obriga a uma constante metamorfose. Metamorfose que nos foi imposta ou que nos impomos. Imposta através da propaganda de que não podíamos ambicionar ir mais além. Que não podíamos fazer diferente. Que apenas existia um caminho, o do sacrifício. Numa espécie de dogma que não podia ser colocado em causa. Recorde-se e tenhamos a capacidade de não esquecer. Os sacrifícios, as privações que nos últimos anos vivenciámos. Não por opção, mas porque cegamente nos foi imposta uma política que defendia e defende que os sacrifícios, os quais apenas trouxeram mais instabilidade social, económica, laboral e principalmente familiar, eram imperativos para que o país não se afundasse de forma definitiva. Alguns dos presentes, não tenho dúvidas, viu filhos, amigos, vizinhos, alguma da sua, nossa melhor gente, partir para outros locais do mundo. Pessoas que se viram obrigadas a seguir à letra a mensagem de que o futuro não passa por Portugal. E metamorfose que nos impomos, porque apesar dos arautos da desgraça, uma vez mais fomos capazes, naquilo que melhor nos caracteriza e nos identifica enquanto povo, de compreender que não se combate austeridade com mais austeridade. Os resultados estão à vista. Mesmo que ainda se tente deturpar factos, se tente descredibilizar o que é elogiado pelas mais altas instâncias europeias, inclusive por todos aqueles que apoiaram e advogaram idêntico discurso apocalíptico. A conclusão natural é que o pior cego é aquele que não quer ver. Como escreveu um brilhante jurista alemão, Thomas Mann, há doutrinas políticas que são como casas abandonadas. Estão de pé, ficam de pé, mas ninguém nelas habita, até ao dia em que alguém lhes mostre que é possível terem vida. Felizmente, o tempo dessas casas sem vida, dessa política sem esperança, faz parte do passado. Hoje, o país reflete a crescente qualidade de vida dos seus cidadãos, provando que é possível fazer diferente, fazer melhor. Existe hoje uma melhoria significativa no mercado de trabalho, há recuperação de emprego e consequente diminuição de desemprego, a regularização dos vínculos precários dos trabalhadores da administração pública encontra-se em marcha, foram repostas as prestações sociais, aumentaram as contribuições sociais e tudo com o menor déficit da nossa história na democracia. O mais relevante é que estes resultados só foram possíveis graças ao espírito coletivo. E só fazem sentido se valorizar a participação dos cidadãos na construção e formação de uma vontade coletiva. Nas autarquias, por exemplo, através de orçamentos participativos em que os nossos munícipes possam ativamente intervir numa parte da gestão dos fundos que também lhes pertencem. Possam ser elucidados, informados e não apenas quando a lei o obriga. Nesta matéria, Ilhavo tem um enorme caminho a percorrer. Quem foi legitimamente escolhido através da grande vitória da democracia, o voto livre, tem uma responsabilidade política acrescida. Ser eleito por uma comunidade é um privilégio. Representá-la é uma honra. Representar Ilhavo é a mais nobre das tarefas, porquanto colocamos o nosso saber, o nosso tempo, ao serviço do bem comum, ao serviço da nossa terra. Representar o nosso concelho é a maior das responsabilidades, pela simples razão de o servirmos em todas as suas vertentes. A humana, a social, a económica, a educativa, a cultural, a desportiva. Servimos vidas, servimos pessoas, servimos Ilhavo. É esta a razão pela qual o município não pode ser gerido nem confundido com uma empresa familiar, na medida em que essa responsabilidade obriga a que os interesses da comunidade se encontrem em primeiro lugar. Não concordo pessoalmente que em determinadas situações o tempo seja bom conselheiro. É o caso da política. O tempo cria vícios e o principal será a confusão que a determinada altura surge aos seus personagens ao esquecerem que não se pode, mesmo licitamente, pôr e dispor e, no fim, prestar apenas contas ao seu círculo familiar. A gestão autárquica é realizada com capitais públicos, capitais dos nossos municípios e não com capital de meia dúzia de particulares. Se as últimas opções políticas em Ilhavo têm-nos, aparentemente, apresentado uma versão mais familiar do que pública, a questão que nos devemos colocar é a seguinte. O que é que tem sido feito para alterar esta visão da política? Entendemos que muito pouco, todos sem exceção, devemos trabalhar e resolver esta questão. A gestão autárquica não pode ser só feita sobre o forte rigor e escrupuloso cumprimento da lei. Este é apenas um dos seus essenciais requisitos. Existem outros igualmente essenciais e importantes, como ouvir. Quem tem responsabilidades políticas deve ter a humildade e a grandeza democrática de saber escutar. A opinião pública não pode ganhar relevância política apenas nas eleições. Meus senhores e minhas senhoras, concluo deixando o seguinte desafio a Ilha, que de uma vez por todas olhemos para o maior diamante que o nosso município possui, para além, naturalmente, das suas gentes. Deixemos os projetos dispendiosos que em muito pouco ou nada beneficiam a comunidade. Olhemos para as pequenas coisas que faltam fazer, mas que acrescentem e que acrescentam qualidade de vida às crianças, aos jovens e aos nossos prefeitos munícipes, os nossos idosos. Olhemos particularmente para aquela que tantas vezes, sem sentirmos, diariamente nos abraça. Olhemos sem medos. Olhemos, como escreveu essa de Queiroz em 1872, para o mar como uma oportunidade, como uma dádiva, não esquecendo que o mar não tem a calma, a tranquilidade da terra. O mar defende-se, olha o homem como o inimigo, cerca-se de rochas, embuça-se de modo traidor na névoa, apavora com o seu ladrar monótono. É necessário espreitá-lo, ver quando dorme. E permitam-me que acrescente 146 anos depois, desconstruindo uma quadra da nossa canção de Ilhavo, que devemos igualmente olhar para aquela a quem o mar, apesar de lhe dar vida, não a sabe entender. Olhemos para aquela que é sonhadora e esquiva. Olhemos para aquela que vai morrer no mar. Então unamos-nos numa sintonia perfeita. Olhemos para a nossa ria tão esquecida. Olhemos porque nela existe um manancial infindável de oportunidades que ano após ano, projeto após projeto, deixamos escapar, sempre em detrimento do nosso querido município. Olhemos, lutemos sem hesitações, sem receios, sem medos. Mas se o sentirmos, tenhamos sempre presente as palavras de Mário Soares. Medo, toda a gente tem, mas há alguns que o vencem e outros que se deixam ser vencidos. Mas só é vencido quem deixa de lutar. Contem comigo, contem com o Partido Socialista de Ilhavo, para sem hesitações, sem receios e sem medos, abraçarmos todos os desafios e lutas que sejam por Ilhavo e para Ilhavo. Muito obrigado.
Hugo Lacerda, o representante do Partido Socialista, é também líder parlamentar na Assembleia Municipal, a ter aqui este discurso que faz um apelo aos cuidados e às atenções devidas à Ria de Aveiro e ao potencial da Ria num município de tradição marítima. Agora será a vez, e para fechar esta ronda pelos líderes de bancada, de André Guimarães, em representação do Partido Social Democrata, um jovem que é chamado a discursar.
Excelentíssimos vereadores, excelentíssimos autarcas, magnífico reitor da Universidade de Aveiro, distintos homenageados, digníssimos representantes de autoridades civis, militares e religiosas, representantes das associações, instituições do Conselho, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Neste momento simbólico em que comemoramos o feriado municipal, em nome dos membros da Assembleia Municipal e em nome próprio, enquanto membro mais jovem da Assembleia Municipal de Ilhavo, é para mim uma honra, na qualidade de representante, poder saudar e prestar o vosso nosso profundo e reconhecimento a todos os concidadãos que ajudaram e ajudam a enriquecer a história do nosso município. E se falamos sobre história, eu gostava de partilhar convosco uma história. Eu, quando era criança, eu tinha o hábito de brincar na rua. E poucas são as crianças que vieram depois de mim e que podem dar-se ao luxo de terem brincado alguma vez na rua. Mas tenho a certeza que nesta audiência, muitos de vós terão brincado na rua e sabem o que é passar horas ao sol, chegar a casa com a roupa suada, ainda ouvir da mãe porque é que levaste essas calças, agora elas estão todas rotas, estás cheia de lama. E da mesma forma que vários se lembrarão disto, vários também conseguirão reconhecer que era na rua que fazíamos os nossos melhores amigos. Amigos verdadeiros, amigos bons, amigos com os quais podíamos sempre contar no final de uma tarde, porque era na rua que nos sentíamos bem. Era a rua que fortalecia os nossos laços de pura e sincera cumplicidade. Eu lembro particularmente de um amigo. Ele chamava-se João. Ele vivia ao fundo da minha rua. E como bons gafanhões que éramos e que ainda somos, tínhamos aquele hábito de passar grandes tardes a andar de bicicleta. Horas e horas a andar de bicicleta. E numa dessas tardes, lembro-me como se fosse hoje, parámos, fizemos uma pausa, sentámos no banco do jardim e no meio da conversa, lembrei-me de perguntar: João, qual é o teu sonho? E o João respondeu-me assim: sonho? Mas o que queres dizer com isso? O que é o sonho? E eu na altura não sei se lhe soube responder tão bem como vou responder agora, mas lembro-me de ter dito algo como isto: sim, João, o teu sonho, aquela coisa que tu mais desejas, aquilo que tu queres para além da tua própria vida. E o João muito simplesmente me respondeu assim: ter uma bicicleta verde. Na infância costumamos sonhar, seja com bicicletas verdes, seja com lápis de cor, mas é importante que continuemos a sonhar desde a infância, durante toda a nossa vida. Seja a sonhar em terminar a escola e entrar na universidade, seja a tirar a carta de condução e ter a chave de um carro na mão, seja a ter um emprego, seja a viajar e a escrever livros sobre as nossas viagens, seja a construir uma casa, seja a construir família e seja a casar. Sonhamos com os nossos filhos a progredir. E sonhamos com os olhos dos nossos netos. E sonhamos ainda mais com eles, quando vamos no supermercado e passamos pela fila dos chocolates. Sonhamos quando dormimos. Mas os sonhos mais importantes são aqueles que temos quando estamos bem acordados. Sonhar é fácil, mas cumprir o sonho é que é difícil. E hoje o município de Ilhavo homenageia homens e mulheres que se atreveram a sonhar. Pessoas que nas suas ações individuais e coletivas investiram e empreenderam em favor do seu sonho que humilde e abnegadamente souberam cumprir. Homenageamos João Carlos Pata, que colocou sua esforço e dedicação em prol do município para mais de 30 anos. Homenageamos Gil Dias, cujo sonho aspira a que colegas, equipas e adeptos consigam também sonhar mais alto, a sonhar com vitórias, a sonhar em serem melhores. A professora Zita Leal, que incansavelmente e irredutivelmente soube sonhar, que se colocou para além do currículo e, consequentemente, colocou-se do lado do sonho dos seus alunos, e ensinou-nos a sonhar. A Prio Energy, a maior empresa do distrito de Aveiro, que encontrou no nosso concelho o lugar para realizar a sua visão e, com ela, trazer emprego e dinamismo económico para a região. Ao professor Dr. Manuel Assunção, o magnífico reitor da Universidade de Aveiro, a minha universidade, cuja liderança visionária e colaborativa com os agentes territoriais possibilitou a realização de grandes projetos que trouxeram para Ilhavo um desenvolvimento assente na investigação e no conhecimento. Todas estas pessoas souberam fazer uma coisa muito simples: sonhar. O Partido Social Democrata agradece ao João Carlos Pato, ao Gil Dias, à professora Zita Leal, à Prio Energy e ao professor Dr. Manuel Assunção a vossa ousadia em sonhar e a vossa confiança ao reverem em Ilhavo e, por isso, em todos nós, o espaço para sermos depositários da vossa obra, do vosso mérito, enfim, do vosso sonho. Bem-haja. O sonho está ao alcance de todos, é certo. O problema é que em Portugal é cada vez mais difícil sonhar. Que jovem em Portugal pode hoje sonhar em vir a ter a sua própria casa, quando a estabilidade laboral ainda é um mito? Que jovem em Portugal pode hoje sonhar em ter a sua própria empresa, quando o Estado português é o primeiro a trucidar novos negócios com uma carga asfixiante de impostos? Que jovem em Portugal pode sonhar em iniciar a sua própria família? Se as únicas ofertas de emprego são estágios pagos pelo Estado e com prazo de validade bem fixado. Enquanto jovem eu digo, sonhar está cada vez mais difícil e sonhar já não é possível. Mas felizmente ainda estamos em Ílhavo. Ílhavo, terra milenar, onde há mar e mar e onde jovens e não jovens ainda podem sonhar. E se o sonho é possível aqui, muito se deve à ação, também sonhadora, mas também lutadora, focada, perseverante, resiliente, da Câmara Municipal de Ílhavo. Uma Câmara que se põe ao lado do sonho. Porque quando temos um governo que deixa ao abandono os serviços públicos, temos uma Câmara que reconstrói, como reconstruiu o edifício do posto da GNR de Ilha. Quando temos um governo que fecha e não cuida das escolas, temos uma Câmara que reabre novas portas, como reabrirá, brevemente, na Gafanha de Aquém, o novo e moderno centro escolar. Quando temos um governo que desistiu de investir na investigação, temos uma Câmara que se aliou à Universidade de Aveiro para abrir novas estruturas como o Ecomar e o Parque de Ciência e Inovação, que trazem e retêm quadros qualificados para o Conselho. Quando temos um governo que concede milharias às artes, temos uma Câmara que promove o programa 23 Milhas, projeto cultural inovador e congregador dos mais diversos tipos de público. Quando temos um governo que despreza os atrasos no pagamento das bolsas de estudo, temos uma Câmara que oferece bolsas de estudo aos ilhavenses mais carenciados, com a confiança de um pagamento atempado e eficaz. Quando temos um governo que negligencia os custos galopantes da habitação, temos uma Câmara que é anualmente galardoada enquanto representante de um município familiarmente responsável. E quando temos um governo que só projeta obras públicas nas grandes cidades pagas pela maioria dos portugueses, mas sem grande utilidade para todos eles, temos uma Câmara que aposta em investimentos diferenciadores e de valor acrescentado, como seja o saneamento da Gafanha de Nazaré e a requalificação da rotunda da Ponte da Barra. E quando temos um governo que governa à deriva de uma esquerda radical, preocupada com interesses setoriais, temos um município que se pauta por uma estratégia de desenvolvimento sustentado, como é o PMI, o Plano Estratégico do Município de Ílhavo. É este ímpeto que apraz ao Partido Social Democrata salientar e saudar no nosso Conselho. É este ímpeto que a Câmara Municipal de Ílhavo revela dia após dia e que a grande maioria dos ilhavenses apoia incondicionalmente e que, continuando assim, nunca deixará de apoiar. E quando perguntei ao João qual era o sonho dele, ele respondeu-me que era ter uma bicicleta. Mas ele também me perguntou, André, qual é o teu sonho? Eu não me lembro bem do que respondi, mas se fosse hoje o dia em que me perguntassem, André, qual é o teu sonho, eu saberia responder convictamente. O meu sonho seria viver aqui, numa terra forte e bonita, desenvolvida e consolidada, com belas praias e belos lugares de ria, onde nós podemos descansar e fotografar. É uma terra onde existe uma ampla gama de serviços públicos, onde floresce o emprego qualificado e o empreendedorismo criativo. Uma terra conhecida por uma comunidade coesa, orgulhosa e participativa. Ílhavo é cada vez mais reconhecido lá fora, seja pela televisão, seja pelas suas instituições, seja pelos seus produtos endógenos, ou seja por todos nós, cidadãos e embaixadores da nossa terra. Eu fico feliz por saber que o meu sonho está próximo de ser concretizado. E fico ainda mais feliz por saber que dia e noite, mulheres e homens concorrem para a concretização do meu sonho. Porque o meu sonho é também o sonho deles. Hoje é o nosso dia. Hoje é o dia para sonharmos. Hoje é o dia para fazermos o sonho acontecer. Hoje é o dia de Ílhavo. Viva Ílhavo e viva a vontade de sonhar.
O discurso de André Guimarães, do Partido Social Democrata, alinhavado, muito de improviso, e a colher aqui aplausos, um jovem que é tido como um promissor elemento dentro dos quadros políticos existentes no município. Agora chega à fase das distinções honoríficas, foram aprovadas em reunião de Câmara no dia 15 de março. Podemos, por isso, também ouvir aqui, no fundo, as declarações que justificaram essa aprovação.
Medalha de dedicação em vermelho a João Carlos de Jesus Pata pelos bons serviços prestados na Câmara Municipal de Ílhavo durante cerca de 32 anos, distinguindo-se exemplarmente pela competência profissional, capacidade de decisão, espírito de equipa e de iniciativa, tendo passado à situação de aposentado a 30 de maio de 2017.
João Pata, pedreiro, um homem com uma vida ligada ao município, e aí está o reconhecimento da entrega, Fernando Cassoilo, com João Pata, voltados para os fotógrafos, o registro deste momento. É uma tradição também do município distinguir funcionários municipais, sobretudo aqueles que estão a chegar ou já chegaram à fase de aposentação. Agora a medalha de mérito desportivo para Gil Dias.
Pelo seu percurso desportivo nacional e internacional, levando o nome do município de Ilhavo além fronteiras, sendo uma referência e um exemplo para os jovens, contribuindo igualmente para a dinamização do desporto local e dos hábitos desportivos. Em representação de Gil Dias, que não pôde comparecer a esta cerimónia, vai receber esta condecoração a sua mãe, Dona Andrea Bastião.
Aí está a distinção para um jovem da Gafanha da Nazaré, internacional sub-21, que teve agora compromissos de seleção e já está ao serviço da Fiorentina, em Florença, na cidade de Florença, por empréstimo do Mónaco. É também uma das figuras muito reconhecidas, sobretudo nos meios desportivos, o estímulo que dá aos mais novos, sobretudo aqueles que pisam os relevados do complexo desportivo da Gafanha da Nazaré e que sonham ter este reconhecimento também um dia do futebol profissional. Agora Zita Leal, uma mulher da cultura de Ilhavo.
De forma dedicada, como encarou a educação e desenvolveu um importante trabalho na promoção da literatura e da leitura, valorizando fortemente agentes do município.
Está ligada ao Clube de Leitores, mais recentemente ao Clube de Leitores do município, que faz essa dinamização, a receber também o abraço de Fernando Cassoilo, dois cidadãos da Praia da Barra, juntos neste momento, a Zita Leal, que procura sobretudo fomentar a leitura, é também uma mulher da escrita, tem este gosto pelas artes e pela cultura, quase uma presença muitas vezes silenciosa, mas que aqui a receber este reconhecimento. Está a deixar algumas palavras, mas não conseguimos ouvir à distância. Não é possível daqui. No final vamos poder ouvir na reportagem de Fernando Borges também declarações de Zita Leal, que de improviso, se quisermos, sentiu esta necessidade de fazer um agradecimento público logo ali em baixo, logo depois de ter recebido esta condecoração, esta distinção. E agora para a última, a medalha de ouro vai para o reitor da Universidade de Aveiro, a Manuel António Assunção. Termina o seu mandato, os seus dois mandatos na reitoria como reitor, mas também um passado como professor universitário e como membro da reitoria em várias equipas.
Na qualidade de um dos mais importantes empregadores da região.
E a empresa, aliás, PRIO primeiro, a PRIO Energy, uma empresa que tem tido um crescimento meteórico.
Relevantes no desenvolvimento económico, empresarial, ambiental e social de Ilhavo, espelhando as potencialidades e a atratividade económica que o município oferece ao tecido empresarial.
Está instalada no Porto de Aveiro, no Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Aveiro, a PRIO Energy, que em 10 anos se transformou de facto num fenómeno no país, no campo das gasolineiras. São 10 anos de crescimento, quase 600 colaboradores, 240 postos de norte a sul do país, mais de 2 milhões de clientes e uma das maiores empresas, já hoje entre as três maiores do distrito de Aveiro. Agora o reitor da Universidade de Aveiro.
Assunção, pelo trabalho desenvolvido enquanto magnífico reitor da Universidade de Aveiro, promovendo a abertura e a expansão da Universidade ao município de Ilhavo e pela concretização em Ilhavo de projetos científicos e de inovação, potenciadores do bem-estar, da melhoria das condições de vida da população e da concretização de investimentos empresariais e culturais no município.
É hoje uma das figuras com reconhecimento em vários municípios. E se Ilhavo hoje se pode dizer também município universitário, fica ligado intimamente a Manuel Assunção, com o Ecomar na Gafanha da Nazaré, com o Parque da Ciência e Inovação inaugurado há poucas semanas na Cotada, maioritariamente no concelho de Ilhavo, e este reconhecimento também para o município que podemos dizer é hoje também universitário com investimentos que foram surgindo nos últimos anos. Agora, Fernando Cassoilo, para encerrar esta fase de discurso e ação solene, depois ao meio-dia e 30 a inauguração de uma exposição temática que aborda a restauração do município de Ilha. Fernando Cassoilo, presidente de Câmara em segundo mandato, já no segundo mandato, a dirigir-se neste momento já aos convidados e dirigentes associativos.
Sr. Vigário-Geral, muito gosto em representação do Sr. Bispo. Sr. Administrador de Porto Aveiro, Dr. João Borges, Sr. Padre César e António Cruz, Sra. e Srs. Vereadores, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, restantes autarcas, meus caros e amigos bombeiros, sempre um gosto vê-los por cá, entidades civis e militares, Srs. Homenageados, Srs. Representantes das nossas queridas associações, Srs. Funcionários da Câmara Municipal, amigos e convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de saudar e agradecer a presença de todos nesta cerimónia comemorativa do nosso feriado municipal, que tem como ensejo os 120 anos da restauração do Conselho de Ilhavo, oportunidade para relembrarmos a história e o passado, celebrarmos o presente, mas muito mais importante é perspectivar o futuro coletivo, integrados que estamos no mundo global e concorrencial. Este ano de 2018 representa o marco dos 120 anos da restauração do Conselho de Ilhavo e, neste contexto, lembrar, honrar e perpetuar na memória coletiva as vivências dos destemidos ilhavenses da altura é uma obrigação. Com este propósito, o Centro de Documentação de Ilhavo, o CDI, levou a cabo um trabalho de investigação, mais um, que culminou na exposição itinerante alusiva a esta temática, patente no hall da entrada da Câmara Municipal, que iremos inaugurar após esta cerimónia. Como sabem, em finais do século XIX, Ilhavo perdeu o estatuto de concelho pelo decreto de 21 de novembro de 1895, passando a integrar o Conselho de Aveiro. O ultimato britânico, em 1890, a contestação política nacional de 1891, a crise financeira e bancarrota parcial de Portugal, já naquela altura havia destas coisas, em 1892, a ditadura de 1895 e, por fim, o Código Administrativo de 1895, que levaram o governo de então a extinguir os concelhos que não reunissem condições de autonomia. Estes foram os principais fatores que estiveram na origem da extinção não só do Conselho de Ilhavo, como também de muitos outros do norte a sul do país. Porém, a restauração do Conselho não tardou. 3 anos depois, através do decreto de 13 de janeiro de 1898, fruto do regresso dos progressistas ao poder, Ilhavo recuperou a sua municipalidade, que culminou com a nomeação da Comissão Municipal de Ilhavo pelo decreto de 15 de janeiro de 1898, encabeçada por Alberto Ferreira Pinto Basto como presidente, Augusto Oliveira Pinto, Augusto do Carmo Cardoso Figueira, Carlos Celestino Pereira Gomes e Henrique Cardoso Figueira como vereadores. Desta forma, fechou-se um ciclo de perda da autonomia do município, entre outros, que não contribuiu em nada para a redução da despesa pública de então. A falta de autonomia, e nesta matéria, de facto, a história repete-se, não é? A falta de autonomia apenas nos partilha a vontade de ir mais além naquilo que é o serviço público que prestamos às populações. Assim foi no passado, assim é no presente. O poder local e a sua autonomia são um dos baluartes do atual desenvolvimento da modernidade e qualidade de vida que hoje temos. As autarquias constituem um pilar da organização democrática do país, legitimado pelo voto e assente na organização democrática do poder político, assumindo-se ao serviço da população de forma mais direta e próxima no cumprimento da satisfação dos interesses coletivos. Tal como no século passado, O passado recente impôs ao poder autárquico momentos de perda de autonomia, redução de recursos, obrigando à adaptação a uma realidade de fragilidade económica generalizada ao país, exigindo uma enorme contração e rigor na gestão dos recursos e, em muitos casos, teve que substituir a administração central no apoio à população. Aparentemente, esta situação foi ultrapassada e vivemos num paradigma, num país em que em 2017 foram batidos todos os recordes de cobrança de impostos aos portugueses, digo, ou entenda-se como carga fiscal. Assistimos em simultâneo a níveis baixíssimos de investimento público por parte da administração central, eventualmente também à custa das famosas cativações. Resta-nos, caros amigos, acreditar no cenário da descentralização e transferência de competências do poder central para o poder local. A concretizar-se esta nova realidade, afirmar-se-ia como um reconhecimento das competências das autarquias como agente que presta um serviço público muito mais abrangente e inclusivo, de uma forma mais ágil, por um lado, pela proximidade e reconhecimento que tem das necessidades dos munícipes, permite uma atuação mais célere e simplificada, por outro, pela gestão dos processos a nível local. Acredito que, à semelhança do município de Ílhavo, muitas autarquias estão dispostas a abraçar este novo desafio e proporcionar aos seus munícipes um serviço público de maior abrangência, tendo como exemplo os domínios da saúde ou da educação e, seguramente, com melhor qualidade. Contudo, não podemos esquecer que esta responsabilidade acarreta consigo um quadro de significativo reforço no financiamento autárquico e uma revisão profunda dos normativos atuais para fazer face a esta possibilidade. Ílhavo está disponível para convergir para esta realidade, atento à defesa das necessidades da população, à construção de um município com os olhos postos no futuro, com capacidade de fomentar a criação de riqueza e, sobretudo, a qualidade de vida de todos quantos usufruem desta nossa terra. Por isso, continuaremos a consolidar a nossa posição enquanto um município coeso, inovador e sustentável, o que implica continuarmos a apostar forte e inequivocamente na valorização do nosso território, assim como do capital humano, que nos garanta um melhor futuro, contribuindo desta forma para termos pessoas mais capazes e preparadas para abraçar os desafios da globalização e para atrair e fixar no nosso município mais emprego, pessoas e investimento qualificado, assente no conhecimento e na tecnologia, de que são bem o exemplo do Parque de Ciência e Inovação, recentemente inaugurado, e que damos nota da nossa alegria e satisfação pela ativação deste projeto liderado pela Universidade de Aveiro, em que a Câmara Municipal de Ílhavo sempre foi e continuará a ser um parceiro fundamental para o sucesso do Parque, que será um polo gerador de inovação e criatividade para o município e região. No passado recente, a experiência e o conhecimento da realidade municipal, associados a uma visão de futuro, contribuíram para rentabilizar e potenciar mais e melhores meios para o financiamento das nossas obras e ações. São disso exemplo a captação do valor dos fundos comunitários nos vários quadros, quer no Portugal 2020, quer no CREN. A gestão rigorosa, séria e sustentável, com estabilidade financeira e redução da dívida, aplicada nos últimos anos e para continuar no futuro, teve como corolário a saída antecipada do plano de ajustamento financeiro a que estivemos sujeitos em 2012. Neste contexto, fomos ainda capazes de, ao longo do último mandato e no cumprimento das grandes ações do plano, atingir um nível de investimento superior a 50 milhões de euros, com valores de execução financeira superiores a 90% do previsto. Nos diferentes domínios, somos um município de referência, onde a qualidade de vida está acima da média, conferindo aos nossos concidadãos elevados padrões de cidadania ativa e serviços de bem-estar. Se não vejamos, no último ano, em 2017, na área cultural, o nosso projeto 23 Vilhas foi considerado o melhor projeto cultural da região, galardão do Litoral Magazine. A nossa Biblioteca Municipal recebeu o Prémio Nacional das Boas Práticas de Leitura. O Cais Criativo da Costa Nova foi galardoado com a menção honrosa na categoria de qualidade estrutural em obra, um Prémio Nacional de Arquitetura Moderna Contemporânea. O Museu da Vista Alegre recebeu uma menção honrosa de melhor museu português de 2017 no âmbito da Associação Portuguesa de Museologia. Na área da educação e ambiente, Ilha foi galardoado como o único município de Portugal continental com 100% de escolas cobertas com o sistema de ecoescolas. Na área social, cidadania e igualdade, fomos considerados pelo segundo ano consecutivo uma autarquia familiarmente responsável, sendo uma das 61 autarquias em 308 do país, reconhecimento atribuído pelo Observatório das Autarquias. Da Região Centro da CCDR, recebemos uma menção honrosa no Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável. Por último, fomos distinguidos com a marca Entidade Empregadora Inclusiva, atribuída pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Tudo isto sem esquecer ainda obras e infraestruturas essenciais, como são a construção do Centro Escolar da Gafanha da Aquém, a requalificação da Escola da Marinha Velha, a construção da última fase de saneamento da Gafanha Nazaré, a reformulação da Rotunda da Barra, o reforço da rede de abastecimento de águas com a Adra, na zona da Carvalheira Légua, entre tantas outras que estão em preparação para o próximo futuro. Portanto, caras e caros amigos, acredito que todos nós temos motivo para nos sentirmos orgulhosos pelo trabalho desenvolvido por uma vastíssima equipa e empenhada da nossa Câmara Municipal, numa dinâmica de estreita cooperação com associações, entidades públicas ou privadas, cidadãos em geral, que de uma forma solidária contribui para o agrandecimento da nossa comunidade ilhavense. Sei que é um trabalho inacabado e temos de colocar toda a nossa energia no desenvolvimento continuado do nosso município. O futuro prepara-se todos os dias. Por isso continuamos a realizar sempre mais e cada vez melhor. É essa atitude diária que temos de ter no exercício da nossa função de gestores e políticos, honrando a condição de eleitos locais. Desperdiçar recursos e energia. Multiplicar as frentes de conflito. Dizer mal só por dizer. Não ter alternativas válidas ou tentar gerar entropias de um desenvolvimento ativo e real, não será, seguramente, o nosso caminho, o nosso projeto. Em democracia, não vale tudo, nem pode valer tudo. Temos de ter coluna vertebral, coerência, ser responsáveis e verdadeiros em nome do respeito que devemos a quem nos elegeu. A mentira, a demagogia e a habilidade são recursos levianos que apenas revelam falta de argumentos válidos. Em Ilhavo, governamos com transparência, empenhados apenas no desenvolvimento do município, de acordo com a confiança dada pelos municípios, numa aposta de aumentar a credibilidade da gestão e dos gestores municipais. Por isso, em nome de Ilhavo e da nossa região, do progresso e desenvolvimento equilibrado e sustentável, vamos sim continuar a ter uma grande exigência no trabalho e nos projetos, numa aposta de investimento nas coisas e nas pessoas. Vamos continuar a reforçar as parcerias com as nossas associações, com as nossas juntas de freguesia, entidades públicas e privadas e, obviamente, com a nossa Universidade de Aveiro, Região Centro, Centro de Portugal e, claro, com o nosso país. Vamos continuar a investir no aumento da qualidade de vida dos nossos municípios através da contínua melhoria das nossas infraestruturas e equipamentos. Na educação, no ambiente, na juventude, na igualdade e cidadania, na mobilidade, na proteção civil, na cultura, no turismo, na nossa história, nos nossos valores identitários, da valorização urbana, no desporto, no desenvolvimento empresarial, emprego, etc, etc. Caras e caros amigos, como é habitual, esta é também a ocasião em que prestamos a merecida homenagem àqueles que ao longo das suas vidas se notabilizaram ou se distinguiram pelo trabalho e dedicação excepcionais. A entrega da distinção é o culminar de um processo de reconhecimento público e agradecimento do valor, da disponibilidade de pessoas e entidades que colaboraram no município e com o município, gerando riqueza, respeito, exemplo e valor acrescentado, independentemente da sua condição social. O exemplo que pretendemos dar às gerações mais novas é o exemplo de um povo que tem como cultura o mérito, a competência, o trabalho e a ética do serviço público ou privado com o propósito de defender de diferentes causas e engrandecer o nosso município. Permitam-me, por isso, endereçar uma saudação especial a todos os homenageados de hoje pelos seus meritórios contributos que resultaram no engrandecimento da nossa terra. Ao João Carlos de Jesus Pata, pelos bons serviços prestados na Câmara Municipal durante cerca de 32 anos, distinguindo-se exemplarmente pela competência profissional e capacidade da decisão, espírito de equipa e de iniciativa, tendo passado à situação de aposentado a 30 de maio de 2017. Ao Gil Bastião Dias, pelo seu percurso desportivo nacional e internacional, levando o nome do município além fronteiras, sendo uma referência e um exemplo para os jovens e contribuindo igualmente para a dinamização e impulso do desporto local e dos hábitos esportivos. À Zita da Piedade Leal Costa, pela forma como encarou a educação, bem como desenvolveu um inquestionável trabalho na promoção da literatura e da leitura, valorizando fortemente agentes do município. À empresa Prio Energia S.A., na qualidade de um dos mais importantes empregadores da região e a empresa com maior volume de negócios do Distrito de Aveiro, tendo por isso um contributo e um papel relevantes no desenvolvimento económico, empresarial, ambiental e social de Ilhavo, espelhando as potencialidades e a atratividade económica que o município oferece ao tecido empresarial. Ao professor Dr. Manuel António Cotão Assunção, pelo trabalho desenvolvido enquanto magnífico reitor da Universidade de Aveiro, promovendo a abertura e expansão da Universidade ao município de Ilhavo e pela concretização no nosso território de projetos científicos e de inovação, potenciadores do bem-estar, da melhoria das condições de vida da população e da concretização de investimentos empresariais e culturais do município. Caras amigas e caros amigos, o tempo é agora de reafirmar a esperança e confiança e seguirmos em frente, na certeza de construirmos o nosso futuro coletivo. Partimos para uma nova etapa desta caminhada, transportando connosco um capital de obra feita, com um profundo conhecimento e experiência da realidade do município e capazes de garantir o cumprimento da missão da autarquia, em que as pessoas continuam a ser o centro das políticas e ações, mantendo o contínuo diálogo franco e aberto com as associações, com as empresas, com as entidades e a sociedade civil, estabelecendo compromissos e parcerias capazes de gerar valor e oportunidade para todos. Desta forma, continuaremos a apostar fortemente no crescimento do nosso município, contribuindo para a afirmação de uma região de Aveiro mais inovadora e integradora, como uma região ainda mais forte, sinónimo de municípios mais coesos, prósperos e complementares. Nós faremos a nossa parte. É esse o nosso desígnio. Bem-ajam a todos e viva o município de Ilhavo.
Fernando Cassoilo, o discurso do Presidente da Câmara de Ilha vai fechar esta sessão, a deixar aqui também a sua visão sobre o município, a importância da história e a articulação de tudo isto, dessa memória de restauração do município com aquilo que é o futuro, os projetos de futuro, a assunção de maiores responsabilidades no âmbito da delegação de competências, que a autarquia diz estar disponível para receber, cruzando aqui, de facto, as duas realidades, 1895 também com aquilo que se vive hoje em Portugal, as dificuldades num país em que muitas vezes os cidadãos querem uma resposta mais próxima do Estado, não têm. Fernando Cassoilo diz que as autarquias são o bastião, a garantia dessa resposta e que estão preparados para mais uma vaga de responsabilidades com as devidas compensações financeiras. Esta ideia transmitida pelo autarca de Ilhavo neste discurso final, e aqui claramente assistiu-se a um momento curioso, mas também nada surpreendente entre aquilo que é a visão do principal partido da oposição, Partido Socialista, e a bancada parlamentar da maioria, e também no discurso do autarca de Ilhavo sobre o país, sobre aquilo que é a saída da troika do país e que o PS propala como fim da austeridade e um modelo de sucesso com o fim da austeridade, e aquilo que o PSD, a oposição no país, mas poder maioritário em Ilhavo, diz ser uma realidade enganosa, por considerar que em muitos casos continua sem responder ao país real, e a questão dos incêndios a ser trazida também aos discursos deste feriado municipal de Ilhavo. É a fase de cumprimentos, a fase de saudações entre os convidados que estão aqui também, dirigentes associativos, e daqui a pouco teremos o Fernando Borges preparado para responder a partir do átrio do Salão Nobre. Vamos poder seguir já para a reportagem, Fernando.
Tenho comigo o representante da PRIO, aqui um reconhecimento de um trabalho e de uma dedicação também ao município.
É verdade, estamos muito agradecidos ao município. Foram 10 anos de trabalho para a PRIO chegar aqui, é a maior empresa do Distrito Aveiro e uma das 30 maiores empresas de Portugal, e é muito graças ao Conselho de Ilhavo que fizemos este percurso e que chegámos aqui.
O caminho faz caminhando, continua o trabalho da PRIO.
É verdade, temos a esperança que a empresa continue a crescer, temos esperança que já no próximo ano atingiremos a marca simbólica dos 1.000 milhões de euros de faturação, e se isso acontecer, será obviamente com o contributo da gente de Ilhavo e daqui da região de Ilhavo.
Parabéns, obrigado.
Muito obrigado.
Ouvimos aqui o testemunho deixado pelo representante da PRIO neste encontro. É uma das distinções, o mérito empresarial para uma empresa nas 30 maiores do país, a maior no distrito de Aveiro, já com a expectativa de faturação acima dos 1.000 milhões de euros, e que se distingue pelos combustíveis, por esta área dos combustíveis, da produção e revenda, é também uma das empresas em destaque neste momento na cena económica. Vamos poder seguir agora ao encontro de mais homenageados. Creio que Fernando Borges estará com a mãe de Gil Dias. Mas agora sim, Fernando Borges.
É verdade, ele ficou muito feliz de o reconhecerem. Ele começou no Gafanha como o nosso levezinho e agora, pronto, ficou muito feliz. Ficou muito feliz de o reconhecerem.
Aqui o reconhecimento, aqui o mérito também.
Exato, é um mérito muito grande para ele. É pena ele não estar cá, mas pronto.
Obrigado e parabéns.
Obrigado, obrigado.
A mãe de Gil Dias a dizer que o jogador profissional de futebol está feliz com esta distinção. Agora Zita Leal, medalha de mérito cultural, uma mulher das artes, das letras.
Emoções fortes aqui.
Olhe, para mim foi... Eu já tenho dito, sem falsa modéstia, sem falsa humildade, acho que foi completamente imerecida esta medalha, porque não considero que tenha feito nada de especial por ele, fiz a minha obrigação como professor e especialmente como cidadã, não é? Maneira que, mas olha, agradeci à Câmara, ao Município, porque sem olharem à minha cor e sem olharem ao meu credo, que não é nenhum, homenageiam sem olhar a nada disso. Eu acho que isso que realmente que é a verdadeira democracia.
Sendo Peniche, há aqueles...
O professor de Peniche é um amigo de Peniche, foi. Não, não, é verdade. Eu sou amiga mesmo, eu sou amiga mesmo da malta toda, sou. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que completamente, completamente. Foi o que importou aqui, foi mesmo um abraço amigo. Eu acho, senti isso.
Foi um percurso de vida solidário.
Sim, isso tenho procurado sempre. Já tenho o futuro muito curto, porque tenho 80 anos, mas mesmo um ou dois anos ou isso que ainda ando por cá, eu tentarei sempre fazer da amizade e da solidariedade o meu lema de vida. Acho que temos que ser uns para os outros. E obrigada também, muito obrigada.
Zita Leal, agora o reitor Manuel Assunção, com o Fernando Borges.
Tenho comigo o reitor Manuel Assunção, hoje um dia repleto e uma maré cheia de emoções. E uma corrente forte de reconhecimento aqui.
Sim, a gente que acho que prestigiou o Conselho foi aqui hoje, viu reconhecido o seu trabalho. Resolveram incluir neste leque, mas eu percebo que as razões têm mais a ver com o projeto coletivo onde estou inserido, o projeto coletivo da Universidade de Aveiro, que é obviamente um projeto extraordinário. E também, dentro desse projeto coletivo em particular, o trabalho que tem sido, que a Universidade tem feito, da relação com a região, que é um trabalho único a nível do país, reconhecido como tal. Penso que ganha o país, ganha a região e Ilha também tem ganho, penso eu, naturalmente por alguns desses projetos que o tocam diretamente. Portanto, daí esta ideia, eventualmente exagerada, de me atribuir este reconhecimento.
Tendo já uma boa e longa pedalada, como é que é lidar com a estrada da vida agora?
A estrada é sempre uma estrada contínua. Gostei, aliás, bastante desta referência ao sonho que aqui hoje aconteceu. Eu sempre, nunca me faltaram sonhos e acho que continuar a sonhar é aquilo que vou fazer, como tenho feito até aqui. A vida continua, para já não se antevêem grandes, muito significativos decréscimos de atividade, portanto, mas também é preciso algum momento para arrumar as coisas, para pensar um pouco mais, para descansar também, e portanto...
Vai acompanhar perto do bebê aqui,
sim. Sim, vou acompanhar o PCI, com certeza vou acompanhar, como vou acompanhar outras coisas, mas há um tempo para estar, há um tempo para sair, portanto eu vou respeitar, como respeitei, ainda estou cá, portanto estou cá a respeitar o tempo que é este estar e depois respeitarei o tempo, que é o tempo depois de ter saído. É assim que se deve estar na vida, é assim que eu sempre estive e continuarei a estar. E com certeza existiriam outros projetos aliciantes para fazer. Muito obrigado.
Aí está o reitor Manuel Assunção, também a deixar aquela visão de quem está a fechar um ciclo da sua vida, mas que parece sempre entusiasmado, com sonhos para cumprir e pronto para continuar em atividade. Vamos despedir-nos com os votos de uma boa tarde para todos os que seguiram esta transmissão em direto do Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Ilha, o feriado municipal, o cumprimento desta transmissão que é tradicional, que celebra Ilhavo e os Ilhavos enquanto município, os cidadãos das quatro freguesias, aqueles que estão cá, mas também os que estão nos quatro cantos do mundo. Ficam os votos de um bom resto de segunda-feira de Páscoa, uma boa semana para todos.